Boa noite. Como vocês estão? Boa noite, com esse calor, grande calor, transbordante. Como estamos? Queremos dar as boas-vindas. Você entrando neste canal, Graça Digital, minha página do Facebook. Como você vê, nós queremos compartilhar hoje, como já coloquei uma imagem, queremos compartilhar hoje, conversar com vocês sobre a palavra de Deus, né? Textos bíblicos e principalmente aquilo que trata com a pessoa de Jesus. Hoje pela manhã, dando uma aula sobre pregação, eu falava que, lamentavelmente, nós temos hoje uma forte necessidade de voltarmos ao Evangelho. Nós queremos compartilhar nesta página com vocês, eu quero compartilhar com vocês, sempre sobre o Evangelho de Jesus. Meu propósito é estudar, pensar com vocês, neste canal, Graça Digital, a respeito do Evangelho de Jesus. O que, que Jesus representava naquele tempo, como ele agia naquele tempo. Muito importante saber isso, para poder aprender e extrair os melhores princípios da palavra de Deus para a nossa realidade. Sabemos que Jesus é o nosso modelo, isso sem lugar a dúvidas, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos saber de que, sendo modelo, como que nós podemos extrair de lá, daquele tempo, primeiro século, as informações que vai nos dar as respostas às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos. Por exemplo, como que Jesus se comportaria diante da religião judaica? Como Jesus era quando criança? Embora tenhamos poucas informações, nós temos algumas interessantes. Uma delas é, por exemplo, com relação à sua família. Como Jesus, no tempo de adulto, ele já no ministério, ele tratava a sua família. Então, são informações que nós cremos seria importante para você e eu extrairmos melhor o aprendiz, o que podemos aprender de Jesus. E para esta noite, eu escolhi um texto que pode nos dar algumas coisas interessantes, como Jesus e sua família. Nós temos uma coisa que nós trazemos da Igreja Católica Romana, e que nos ensinou muito sobre a questão da família ideal na pessoa ou na família de Jesus. E, às vezes, nós pensamos de que Jesus estava em um lugar muito lindo, muito agradável e que vivia nas melhores condições de vida. Mas não é essa a história real de Jesus. O que nós podemos falar agora é a respeito do Jesus adolescente, ou saindo da adolescência, entrando, ou melhor, saindo da meninice e entrando sua adolescência. E isso, mais claro, está no capítulo que Lucas escreve, no capítulo 2, né? Capítulo 2 de Lucas, e onde nós encontramos Jesus no templo. A gente é muito idealista, né? Muito sonhador até, e nós nos imaginamos, né, que nós temos em Jesus e na família, melhor dito, na família ali, os três, Jesus, os pais, uma família perfeita, que não teve problemas. Mas eu quero examinar com vocês esta história de Jesus aqui no templo de uma perspectiva diferente, mais humana, talvez. E nos identificarmos com ele para ver de que o que Jesus, o ministério, a presença de Jesus, o Deus encarnado, trouxe para a nossa vida. Eu vou enfatizar sempre que eu estou preocupado com o viver diário. Eu creio de que Deus tem um lugar para mim, já reservado, bonito, o melhor que tem, como for. Só que não vou me preocupar mais na questão do céu, né, quando Cristo volta, porque isso já está visto por Deus, preparado por Deus. Agora Deus me ensinou, me mostrou na palavra e mandou uma figura ideal como Jesus para me ensinar a viver a vida. Então eu quero ensinar a você, ou aprender com você, a viver a vida que Jesus gostaria que nós aprendêssemos com ele. Então todas as terças-feiras e as quintas-feiras eu quero estar com você aqui neste canal, no YouTube, no Facebook, para, através do canal, este canal Graça Digital, você enxergue o que talvez não está sendo mostrado. Hoje nós vivemos uma intolerância, uma briga, seja política, é briga com isso, briga com aquilo, temos uma pandemia, o único lugar que nós temos para nos refugiarmos é a palavra de Deus e principalmente a graça de Deus. E eu quero falar da graça de Deus. Eu não quero falar de religião, eu não quero falar que a decadência da igreja evangélica ou da religião evangélica brasileira, que para mim tem uma franca decadência, por isso que eu não me considero evangélico, eu não sou evangélico, eu tento ser um seguidor, um discípulo de Jesus, pertenço a uma denominação que não tem o título de igreja evangélica. Então, pelo menos, nisso eu tenho alguns princípios. E eu quero, então, mostrar para vocês e ver neste Jesus agora como que ele se comporta no templo, como que a família de Jesus estava no templo. O texto de Jesus, no capítulo 2, versículo 41, diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Eu acho muito interessante estes dois versículos, porque é uma festa e é um costume. Jesus faz exatamente, ele aprende, e quero que você tenha muita atenção nisto, ele sabe o que é uma religião. Uma religião, ela ensina obrigações. E como as obrigações se tornam um costume. E quando se torna um costume, você perde o valor. Ou melhor, você perde o interesse. E isso está acontecendo nos dias de hoje. E Jesus sabe que está no meio de uma religião. E eu não sei se nessa idade ele já sabia de que ele vinha acabar com toda essa religião. Ou esse modelo, melhor, de se aproximar de Deus através de fazer coisas. A figura de Jesus nos mostra que a religião nada mais é do que um sistema que oprime as pessoas nas suas escolhas de vida. Isso Jesus sabe. O texto diz que como era seu costume. Por quê? Porque havia três festas que eles, os homens, especificamente, eram obrigados a ir do lugar onde estivessem, a Jerusalém. Então, Jesus sai da cidade, da casa dele, e anda aproximadamente 200 quilômetros para ir a uma festa, para ir a um culto, a uma ação religiosa. Ele era obrigado a fazer isso. Isso é a religião. A religião obriga a fazer. E o que Jesus vai nos trazer, então, é a graça de Deus. Ele vai inverter esta situação. Por isso que eu me torno cada dia mais apaixonado por Jesus. Porque ele é um revolucionário no sentido de mudar as situações, de mudar a circunstância, de quebrar as tradições, de romper os hábitos, não os bons hábitos, mas os hábitos os quais trazem dor, tristeza e doenças. Eu digo isso porque eu me tornei doente por causa da religião. Eu me tornei praticamente ascético por causa da religião. E eu tomei algumas atitudes que eu achava agradáveis a Deus, ao ponto, né, de martirizar o meu corpo, porque eu achava que dessa maneira eu conquistaria o coração de Deus. Mas Jesus, nesse momento, quando ele vai ao templo, ele vai como um judeu, como um religioso. Ele sabe que tem que fazer isso. E ele sabe também, eu creio assim, de que ele sabe que ele vem fazer algumas mudanças radicais ao meu relacionamento que eu vou ter com Deus. Jesus fez mudanças radicais com relação à minha aproximação de Deus, de eu viver corretamente um relacionamento com Deus, foi Jesus que fez as mudanças. Então, nós temos agora Jesus fazendo algo que era religiosamente aprovado. E ele, então, vai para esta cidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Depois, né, que a festa acabou, ela durava um par de dias, no terceiro dia, talvez, eles voltavam, ou melhor, eram autorizados para voltar para a sua cidade. Eles tinham que ficar lá por 7 dias, mas ao terceiro dia eles poderiam voltar. Imagine o prejuízo que uma religião faz com trabalho, com viagem, com família. Talvez nós olhamos da perspectiva um tanto positiva, não é que eu seja negativo, mas olhamos muitas vezes as escrituras como sendo algo que nos mostra, né, somente a beleza de Jesus, e não entendemos as suas lutas. E depois, então, o texto diz, acabou, eles começaram a viagem de volta para casa, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Olha, é interessante. Você viaja 200 quilômetros, sai da cidade e você não sabe onde está seu filho. Imagine você ir daqui 200 quilômetros a Campinas, possivelmente. Né? Eu estou em São Carlos. Ou da sua cidade, você vai rodar 200 quilômetros. E você está com seu esposo ou com seu pai, alguém, 3 pessoas... E você volta e não sabe onde está seu filho. Olha que família legal isso aí. Você já parou para pensar essa circunstância de Jesus sozinho no meio da multidão que ele não sabe onde estão? Eles achavam que estava no meio dos parentes, dos amigos, dos conhecidos. E o texto que diz, eles pensavam que ele estava ou estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. 8, 10 horas viajando, e a primeira parada era 60 quilômetros, talvez, uma cidade chamada Siquém, e eles voltaram. E lá mostra que, durante o dia todo, eles nem se tocaram de Jesus. Olha o que a religião faz com a família. Segunda coisa, segundo ponto, o que uma religião faz com uma família? Eu estou olhando do ponto de vista, né, social, emocional. Eu estou tentando trazer essa história à luz do contexto natural da vida. Então, a família aqui, em segundo lugar, é prejudicada por uma religião. E as famílias hoje são prejudicadas pela religião, seja qual for. Eu fico muitas vezes me pensando sobre a minha, sobre as igrejas, inclusive a minha igreja, onde eu já não mais sou pastor, como nós dividimos as famílias, as nossas atividades. Temos um grupo de jovens, temos um grupo de adolescentes, temos um grupo dos casais, temos uma preocupação específica. E lá, muitas vezes, passamos informações que não são para a nossa realidade. Eu quero te contar uma história aqui. Você vê aqui atrás, no meu escritório, aqui um quartinho que eu tenho, você vê muitos livros. Eu sempre tive muitos livros, gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de fazer curso, de ministrar curso, de ensinar a Bíblia. E eu era solteiro ainda. E eu tinha muitos livros sobre família. Eu queria ter a família perfeita, como você talvez queira. A família cristã modelo. Eu tinha uma série de livros. E eu percebi uma coisa. Todos esses livros eram traduções de outros países. E eu um dia caí em si. E falei, mas peraí. Espera aí, a realidade de tal país, de outro país, não era nada da América Latina, talvez um ou dois livros eram do Equador. E eu fiz, falei, não é possível que eu vou viver e construir uma família que nada vai me acrescentar no meu Brasil. Aí eu peguei todos os livros e joguei fora. Por quê? Porque a família ela é construída no dia a dia. E eu vou chocar você, talvez, dizendo não existe um curso sobre família que funcione para todos igualmente. Por quê? Porque a sua família, a minha família, é totalmente diferente. Cada família tem a sua idiosincrasia. Cada família tem sua característica, tem seu gene. Talvez você diga, ah, mas a Bíblia mostra princípio, mostra e ensina claramente. É verdade. Mas você não tem um termômetro ou um santificômetro ou alguma coisa, por exemplo, quando diz lá algum ensino sobre ira ou os pais não provoquem a ira aos seus filhos. Então, eu tenho que entender como que meu filho vai se irar. Que não é a mesma coisa com seu filho ou com os meus filhos. Então, veja o que uma religião faz aqui neste texto de Jesus. Eles andaram, depois da festa, viriam empolgados com a festa, e durante um dia não perceberam de que Jesus não estava com ele. Que triste, que família. E para mim, durante muitos anos, a família de Jesus era ideal. Porque essa é a mensagem que nós entendemos. Que nós temos na Bíblia é o ideal perfeito que eu tenho que viver. E sou obrigado, colocam-se regras. Mas existe uma coisa que se chama essência, existência do ser humano. Você não é parecido comigo. Mas vamos continuar, porque é interessante ver este grupo de pais, ou este casal, e mais interessante ver como esses pais tratam e se comportam com Jesus. E o texto continua dizendo, 3 dias, né? Aliás, o versículo... ele diz, eles pensavam que ele estivesse com um grupo de parentes e não acharam, né? Aí depois, como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Eles estavam talvez a 60 quilômetros, 50 quilômetros, não sei. E de 3 dias depois, encontraram um menino num dos palácios, num pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a ele. Gente, 3 dias? Se você é pai, você é mãe, imagina fica até dias sem saber onde está seu filho. Eu me lembro que eu estava de férias em Camboriú e minha filha, ou as minhas filhas e a minha esposa, juntos entramos numa loja para comprar algum brinquedo, alguma coisa. Eram crianças ainda, 10, 11 anos. Eu me lembro que saímos todos e uma delas ficou para trás. Foi uma coisa que eu acho que eu nunca senti tanto desespero como naquele momento. E isso durou 10 minutos até achar minha filha, que inteligentemente ela ficou na loja, porque talvez ela tenha pensado, meu pai não vai me achar, vamos voltar aqui. E ela ficou lá, e nós achamos. E isso, como eu disse, durou 10 minutos. Agora imagina 3 dias. 3 dias depois, o acharam. E o acharam num bom lugar. Agora eu pergunto, me leva à mente, onde ele comeu? Onde ele dormiu? Com quem estava? Qual foi a casa que o acolheu? Foram 3 dias, e 3 dias tem 2 noites. 2 noites e 3 dias são 9 refeições, 3 por dia. Ou coloquemos 6. Então vejam o que uma religião faz. Tá? E eu estou fazendo uma análise social, emocional, psicológica, como você quiser pensar, que naquele contexto era todo o trabalho de uma religião que pedia a obrigação daquela família estar ali debaixo da obrigação de sacrificar. E nessa religião é que Jesus vai construir a sua e a nossa fé e vai dizer, olha, você acabou esse negócio religião. Em outras palavras, o que quero dizer para vocês? De que Jesus passou todo o processo de uma religião, não somente para libertar-nos do pecado, mas também para nos ensinar de que religião mata, religião adoece, religião divide família, religião é o estrago da família, a religião não é de Deus. O que é de Deus é a graça dele. O que é de Deus é aquilo que Jesus veio fazer. Mostrar para nós e para a humanidade que o caminho para o Pai, o caminho para Deus, o caminho para o sagrado, o caminho para aquele que é chamado por alguns teólogos de um totalmente outro, esse caminho é de graça. Esse caminho é de graça. Esse caminho é gracioso. Esse caminho é abençoador. Esse caminho é que quando nós estamos nas lutas, ele nos acolhe. Quando nós estamos no pecado, ele nos levanta. E que ele nos diz que em Cristo não há condenação. É por isso que eu sou do Evangelho da Graça. Graça de Deus, bendita graça. E encontraram Jesus conversando. Lamentavelmente, não notemos no texto o que eles conversavam, o que acontecia, qual era o papo. Mas o que chama a atenção para mim é que eles se encontraram, então, diante de um jovem inteligente. Aliás, a história mostra, a pesquisa, antes de falar sobre esse texto, eu li várias coisas, várias pesquisas, era algo normal de um jovem de 12 anos ter essa atitude de questionar, de perguntar. Aliás, algo que nós não fazemos, nós não permitimos. Eu falo como pastor, sermos questionados. Nós como pastores, nós não permitimos que a pessoa discorde. Nós, como pastores, nos sentimos dono do lugar onde estamos, dono da verdade. E o que nós temos que ensinar como pastores, como estes homens que discutiam, debatiam e trocavam ideias a respeito da lei de Moisés, a respeito dos ensinos da palavra. E essa é a história de Jesus. E o texto continua, então. E vamos para o próximo ponto. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não entendiam o que ele disse. Claro que não entendiam. Imagine, eu não sei se Jesus sabia do que ele vinha nessa cidade, o que ele iria fazer dentro de 18 anos, fazer a mudança radical da maneira de se aproximar de Deus. Quando Jesus e João Batista grita ou clama e diz: arrependei-vos, de que eles tinham que se arrepender? Não é somente de pecados, arrepender-se da maneira como eles, religiosos, iam atrás de Deus, comprar o coração de Deus. O arrependimento que Deus pede é para que nós nos arrependamos de que Deus não se compra, que Deus não entra em barganha, que não são meus jejuns, minhas orações, meus pedidos, minhas obrigações, meus sacrifícios, minhas obrigações, o peso da obrigação religiosa que vai mover o coração de Deus. Não é isso. O coração de Deus, se é que ele se move, e eu entendo que ele se abre para mim, é quando o meu coração, ou melhor, as minhas ações, elas são fruto da gratidão por tudo aquilo que esse Jesus fez. Então, se eu faço é por gratidão e não por obrigação. Porque quando eu faço por obrigação, eu sou nada mais que um religioso. Então, este ponto é essencial, é importante dizer de que Jesus, então, entende, ou melhor, chama a atenção dos pais, ele dá uma cutucada dizendo: olha, esta é a casa do meu pai. Ele não chama de Deus, ele chama de pai. O Abba Pai, a palavra que significa paizinho, meu papai. É um relacionamento muito particular de Jesus. É um relacionamento íntimo, afetivo. Eu não consigo ver Jesus, ou não consigo ver Deus com esse chicote que perseguia aos vendedores e comerciantes do templo. Eu não consigo ver Jesus perseguindo e castigando os seus filhos, seus amados, pelos quais ele morreu. Então, a gratidão de, ou para Deus, a minha gratidão para com Deus, ela deve ser extremamente rebosante do meu coração, extra, super, maxi, abundante de gratidão. Porque ele não está atrás. Ele ensina, então, a esse casal, José e Maria, de que ele tinha um Abba Pai, um paizinho. Essa é a palavra hebraica, no original, o texto nos mostra esse Abba, pai, paizinho. É como as, o seu filho, a sua filha te abraça e te diz: eu te amo, papai. E gostoso ouvir isso dos seus filhos. É isso que nós temos que aprender com Deus. Nós temos criado um Deus, um Jesus policial que está atrás com um cabo ou com um pau, ou com um cacetete, indo atrás dos meus pecados para me castigar por todos os erros que eu cometo, cometi ou vou cometer. Eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia diz que nele fomos reconciliados, né? E o mundo todo foi reconciliado com ele na cruz. Leia lá Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios. Está lá. Em Cristo somos reconciliados, tornados amigos, tornados filhos. É essa a mensagem do cristianismo. É essa a mensagem do evangelho. O evangelho não é de condenação. O evangelho é de graça, de amor, de atitudes reverentes para com Deus. E o texto continua e já termino nestes 30 minutos que nós temos nas terças e quintas, meditando neste Jesus que ama você. Talvez você diga: mas eu estou aqui cheio de bebida, de maconha, de droga. Ah, a igreja fala que porque eu sou gay, sou lésbica, eles não querem me aproximar. E eu digo para você, se eu pudesse olhar nos seus olhos, eu diria para você que é lésbica, que é gay, que é travesti, transexual, seja quem for, pedófilo, quem for, eu quero dizer para você, é desse jeito que Deus te ama. É desse jeito. Também você diz, ah, mas eu nunca ouvi isso. Então, hoje você está ouvindo isso. É desse jeito que Deus te ama. Ah, mas eu tenho que deixar tudo, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que é desse jeito. Doente, oprimido, com opções, com escolhas erradas, opções corretas, com gostos corretos, com gosto não correto, com tudo o jeito que você é. Esse é o Deus que te ama. É isso que eu quero que fique bem claro. Esse Jesus que vai ao templo e sofre todo o processo numa religião e no final ele diz, é o meu pai. Esse pai é que te quer acolher. Do jeito que você está. Eu quero que você entenda que se você está assistindo este vídeo, era porque você precisava ouvir essa palavra. E o texto continua dizendo, então, agora diz, então Jesus voltou com os seus pais, agora está tudo bem, para Nazaré, agora vai andar mais 200 quilômetros e continuará a ser, e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. O que eu vejo em Jesus é não somente um homem, um adolescente que leva a sua família a entender o processo de uma religião que matava, uma religião ou o espírito da religião que mata as pessoas, mas também ele vem nos mostrar do relacionamento familiar de pai e mãe, e ele estava mesmo sob a autoridade desses dois. Mesmo que ele nem sabia onde ele estava, mesmo ele ficando 3 dias longe dele, ele, no fim, ele fica sob a vontade, a submissão aos seus pais. Que conceito os nossos filhos têm de nós? É complicado, verdade. Somos errados, erramos, falhamos, mas nunca deixaremos de ser pai ou mãe. E Deus em Jesus, ele quer que nós façamos o que ele faz conosco, mostrar a graça, a gratidão, um sentimento de alegria e gratidão. Hoje nós falamos sobre família e olhamos a família de Jesus, que teve várias situações que nós vimos agora, como a sua. A sua família é igual à família de Jesus. A sua família vivia, ou melhor, a família de Jesus, como a sua, talvez, viva uma religião cansativa, legalista, obrigatória de tantas coisas. Eu vi uma mulher dizendo, eu estou tão feliz sem a religião. Mas sejamos felizes com a graça de Deus. E quando nós tenhamos a graça de Deus, o nosso coração se torna grato e nós fazemos as coisas por gratidão e não por obrigação. A diferença do religioso, que ele faz todas as coisas por obrigação, e o seguidor de Jesus faz por gratidão. Escolha a obrigação ou a gratidão. Beleza? Quinta-feira estou aqui de novo, tá? E assista no vídeo no meu canal, Graça Digital. E eu quero que você esteja comigo na quinta-feira, porque eu vou falar sobre Jesus e uma mulher. Tá? E você vai ouvir. E depois nós vamos falar sobre Jesus e outras mulheres. E vamos falar sobre por que uma mulher pode ser pastora. Esse é um tema que muita gente bate, debate, vou dizer, mas não aparece ninguém defendendo as mulheres pastoras. Eu vou tomar essa luta. A mulher pode ser pastora ou não. A partir de quinta-feira, nós começamos, então, nosso ministério em defesa das mulheres pastoras, ou em defesa do Ministério Feminino Pastoral. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima quinta-feira. E toda terça e toda quinta nós estamos aqui. Segue-me no Instagram, @jmigueiraguilera. Visita meu site, jmigueiraguilera.com. E assina ali o canal Graça Digital. Que Deus te abençoe e vamos voltar ao Evangelho de Jesus. Fica na paz, fica na graça do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe sempre. Amém? Deus te abençoe. Deixa comentários, tá bom?